Fala galera, o podcast do maior torneio de tênis de saibro das Américas está de volta, e de volta com um episódio quente, porque o Rio Open, em sua 10ª edição, começa já nesse sábado, 17 de fevereiro, com os jogos do Qualify. Então hoje a gente traz todas as informações que vocês precisam saber para curtir o torneio da melhor maneira possível, desde horários, os melhores meios de transporte para chegar, como aproveitar o seu ingresso ao máximo, o que pode levar para dentro do complexo, o que não pode levar, o que você tem para fazer, o que tem para comer, para beber, o que tem para comprar e levar de lembrança do Rio Open. Então tem muita coisa, mas vamos começar pelo mais importante, quem vai jogar o Rio Open, né? Quem são os destaques? Vamos começar por aí. O nome principal, como foi no ano passado, é o espanhol Carlos Alcaraz. Ele tem 20 anos, ganhou o Rio Open em 2022, é o atual campeão de Wimbledon, já foi número 1 do mundo, é o atual número 2, é o vice-líder, né, na lista da ATP. E outro grande nome, um enorme nome, é o suíço Stan Wawrinka, campeão do Australian Open em 2014, campeão de Roland Garros em 2015, campeão do US Open em 2016, ex-número 3 do mundo, campeão de Copa Davis, campeão olímpico, e chega aqui num momento diferente da carreira, já com 38 anos, depois de duas delicadas cirurgias no pé esquerdo alguns anos atrás, e ainda segue brigando, jogando bem e desfilando aquela esquerda, né, de uma só mão, que é espetacular. E o Rio Open tem outro top 20, não é só o Alcaraz, tem o britânico Cameron Norrie, quem esteve aqui no ano passado vai lembrar dele, afinal é o atual campeão do Rio Open, ganhou do próprio Alcaraz na decisão de 2023. E não é só isso, né? A chave tem também o sérvio Laszlo Djere, que também foi campeão aqui no Rio Open em 2019. E para manter uma grande tradição aqui do torneio, que é sempre trazer uma grande promessa do circuito mundial, essa 10ª edição do Rio Open tem o francês Arthur Fils, de 19 anos, que já é o número 36 do mundo, e é visto como um dos principais nomes em ascensão no circuito mundial hoje em dia. E os brasileiros, né? Claro que tem brasileiro, vamos ver quem é, né? Na chave principal a gente tem Thiago Wilde, que é o número 83 do mundo, atual, né, número 1 do Brasil, e junto com ele mais 3 atletas. O Thiago Monteiro, que por muitos anos foi o número 1 do Brasil, o Gustavo Eide, de 21 anos, que ganhou um convite, porque foi campeão da Maria Esther Bueno Cup, e também está na chave principal o João Fonseca, que é visto por muitos como a principal promessa do tênis brasileiro. Ele é o atual campeão do US Open Juvenil, tem só 17 anos, é o número 648 no ranking profissional, porque tem, né, jogou pouco, mas tem um jogo moderno, agressivo, distribui pancada atrás de pancada, é imperdível. Quem não conhece o João Fonseca e vai vir para o Rio Open, fica de olho, a gente vai avisar em que quadro ele vai jogar, que horas, porque o garoto é bom e é legal de ver. Mas também tem brasileiro no Qualifying, né, que nesse fim de semana, né? São 4 deles, começando pelo Felipe Meligeni, que é sobrinho do grande Fernando Meligeni. Mas também tem Matheus Putinelli, João Lucas Reis e Matheus Alves. Esse grupo aí vai entrar em quadra nesse sábado, né? Cada um vai precisar de 2 vitórias para entrar na chave principal. E quebrar um tabu. Em 9 edições de Rio Open, nenhum brasileiro conseguiu furar o qualifying, né? A gente fica na expectativa para ver se essa 10ª edição vai ser essa edição mágica de quebrar o tabu. Mas também tem brasileiro na chave de duplas, claro, né? Dupla é a tradição brasileira. O mineiro Marcelo Melo, ex-número 1 do mundo, vai jogar com o holandês Matvi Middelkoop. O gaúcho Rafael Matos vai formar parceria com o colombiano Nicolás Barrientos. E o gaúcho Marcelo de Moliner vai jogar com o paulista Felipe Meligeni. E no qualifying de duplas, nesse fim de semana, o Brasil ainda vai ter o João Fonseca, que ganhou um convite também para dupla, né? E ele que joga em casa, né? Ele nasceu aqui no Rio, é flamenguista, está em casa na cidade maravilhosa, e ele ganhou esse convite para jogar ao lado do paulista Marcelo Zorman. Antes de falar quem vai jogar contra quem no Qualifying, né, que começa nesse sábado, bora ver tudo o que vocês precisam para aproveitar seus ingressos ao máximo, né? Eu prometi essas dicas lá no começo do episódio, chegou a hora de cumprir essa promessa. Primeira coisa, gente, transporte. O que o torneio recomenda, antes de mais nada, é usar transporte público. Pode ser metrô, táxi, Uber, ônibus, o que for. E o torneio recomenda isso porque não é tão simples estacionar aqui perto do Jockey Club Brasileiro. São milhares de ingressos vendidos por dia e se todo mundo vier de carro e quiser estacionar perto, não tem vaga para todo mundo, evidentemente. Então, transporte público é indicação. Para quem vem de metrô, a estação mais próxima é Antero de Quental, no Leblon. Fica a mais ou menos 800 metros da entrada do Jockey. É uma caminhada aí de mais ou menos 10, 15 minutos. Para quem vem de táxi, Uber, aplicativo, a entrada para o Rio Open é pela rua Mário Ribeiro, número 410. É a mesma entrada do estacionamento, só que você pede para o motorista virar à direita logo que passar pelo portão. Pro lado esquerdo fica o estacionamento do Jockey, que é onde vai estacionar quem fizer questão mesmo de vir de carro, né? E se você faz parte dessa turma, é importante saber o seguinte: precisa chegar cedo, porque não tem tanta vaga assim no Jockey. E quem vai estacionar no Jockey pode entrar pela Rua Mário Ribeiro ou pela entrada da Avenida Rodrigo Otávio, que é a rua que vai virar a Rua Jardim Botânico mais adiante. Mas quem entrar pela Rua Rodrigo Otávio vai precisar andar mais ou menos um quilômetrozinho aí até a entrada do Rio Open, uma boa caminhadinha também. Mas a gente sabe que tem outras duas opções boas de estacionamento. Uma é o Parque dos Patins, que fica na Lagoa, do outro lado da Rua Mário Ribeiro. São uns 700 metros dali até a entrada do torneio. E outra opção, um pouquinho mais longe, é o Shopping Leblon. Quem fizer essa escolha tem aí mais ou menos um quilômetro de caminhada até a entrada do torneio. E olha, gente, aqui vale lembrar o seguinte, para quem for estacionar um pouco mais afastado, as rodadas do Rio Open costumam terminar bem tarde. Então, às vezes chove, atrasa, às vezes as partidas são longas mesmo. Então a gente lembra que se vocês quiserem ficar até o fim da rodada, ver o último jogo, existe essa possibilidade de precisar fazer essa caminhada até o carro, né, já de madrugada, passando da meia-noite. E o que mais, gente? O que a gente tem mais de dica para dar para vocês? O que levar para o Jockey? A primeira coisa a lembrar é que a gente está em fevereiro, está no Rio de Janeiro, é quente, é úmido, tem chance de chuva. E você pode passar um bom tempo ou embaixo do sol ou precisando fugir da chuva, nunca dá para saber. Então o básico é usar roupa leve, né, preferencialmente clara, e levar filtro solar, bonés, chapéus, né, altamente recomendáveis. E claro, capa de chuva para o caso de cair aquele aguaceiro que a gente já viu cair várias vezes aqui no Rio de Janeiro. Você sempre vai ter possibilidade de ficar no Leblon Boulevard, que é a área que tem os estandes de patrocinadores e restaurantes, tem uma parte coberta. Mas se você quiser circular e ver outras coisas na chuva, né, aí uma capinha é sempre útil. E uma dica pessoal, gente. Eu, quando vou para um torneio, eu levo uma toalhinha, que é para secar o assento depois que o jogo continua, né, depois de parar por causa da chuva. Então, para por causa da chuva, você sai da quadra e quando você volta, o assento está lá molhado. Então é bom ter uma toalhinha ou pegar papel de banheiro, de secar a mão, leva, seca o assento. E não precisa ficar, né, com a calça, com a bermuda, com a saia toda molhada. O que mais, gente? Acho que smartphone é dica, né, obrigatória para registrar tudo que você vai fazer aqui no Jockey. Se possível, um power bank, né, aquela bateria extra, porque é muito tempo e muita coisa para fazer. Mas se você não tiver power bank, tudo bem. Você vai no stand da Claro, patrocinadora do torneio, e carrega o celular lá. O que tem para comer? Quem quiser pode, né, trazer lanche. Mas não pode entrar no complexo com garrafa de vidro nem bebida alcoólica. Mas olha, gente, tem muito lugar bom para comer e beber no Leblon Boulevard. Tem Babo Osteria, tem Seu Vidal, tem Vulcano, tem o Cachorro Quente da Genial, que é uma das maiores tradições cariocas, eu adoro. Tem Oakberry, tem Pizza ao Talho, tem Lapanata e tem o Old Wine. Né? E antes que eu esqueça, tem o Bar da Grey Goose, onde você pode ir pedir um drink especial do torneio, que chama Grey Goose Match Point. E além dessas opções todas, ainda tem o bar da Black Princess, que fica ali de frente para a quadra Guga Kirten, a quadra principal. Então dá para tomar uma cervejinha em paz, vendo o jogo no telão, que fica virado para fora. E também tem café Melita, de graça e passado na hora. Então, né, tem opção para todo mundo. Tem coisa para comprar? Tem, claro que tem. Né? Se tem uma coisa que fã de tênis gosta, é de voltar de um torneio com lembrança. Né? Tem a Casa Fila, que é a patrocinadora do torneio, e ela está enorme cada ano, parece que está maior. E tem La Boutique, que é a loja oficial do torneio. E lá tem de tudo, né? Tem squeeze, caneta, caneca, guarda-chuva. Tem um boné especial da 10ª edição do Rio Open, que tá lindíssimo. Tem aquele copo tradicional que vem com o nome de todos os campeões. Pulseira, artigo, confeccionado com corda de raquete reciclada, que é muito legal. Tem roupa para beber, né? E, claro, toalha, né? Quem vai para um torneio de tênis e não quer trazer uma toalha? Acho que são os itens mais procurados, uma das peculiaridades do tênis, né? O fã entra e o que mais vende é toalha. Daqui a pouco eu falo mais sobre os ingressos, mas deixa antes eu falar sobre três atrações que são bem legais. O Santander tem um stand de 2 andares, são 8 metros de altura, e um deck climatizado para quem é cliente select, fica lá vendo as partidas. No primeiro andar tem atrações interativas, tem espaço para descansar, você também pode ganhar brindes ali. E tem um negócio chamado Furacão de Prêmios, que é o seguinte, é uma cabine de vento que lança papéis numerados. E aí você pode trocar esses papéis por prêmios. Outro stand legal é o da Shell, que tem um game interativo, E tem também o stand da Kia, que lançou há pouco tempo, né, o Kia Niro Rio Open, uma edição especial do Kia Niro para o torneio. Agora sim, vamos falar dos ingressos, né? Como é que funciona? Como é que você pode aproveitar o seu ingresso ao máximo? Vamos lá. Sábado e domingo no Qualify, os jogos começam às 16 horas. E você pode entrar no Jockey a partir das 15 e ver qualquer jogo em qualquer quadra até o fim do dia. Mas na chave principal, a partir de segunda-feira, é bem diferente, né? De segunda, dia 19 de fevereiro, até quinta, dia 22, cada dia tem duas sessões. Quem compra ingresso para a sessão 1 pode ver o primeiro jogo da quadra central, que começa às 16h30, e todos os jogos das outras quadras. Quem compra ingresso para a sessão 2, que é a sessão noturna, pode ver todos os jogos que começam não antes das 19 horas na quadra central e todas as outras partidas nas outras quadras. A partir de sexta-feira, muda o esquema de novo. É uma sessão só e quem entra pode ver qualquer jogo em qualquer quadra. Ficou claro? Espero que sim. Qualquer dúvida, escrevam e a gente responde e explica um pouquinho melhor amanhã, um pouquinho diferente. E o que vocês não podem levar para o Rio Open? Atenção para essa lista, gente, para vocês não perderem tempo com isso na entrada do Jockey. Resumindo, não pode entrar com nada que represente risco à segurança. Isso significa garrafa, lata, capacete, animais, armas de fogo e guarda-chuvas ou objetos, né, que a organização puder considerar como perigosos. E atenção aqui, porque eu falei guarda-chuva, e isso costuma dar muito problema em torneio, né? Guarda-chuva não pode. Pode capa de chuva, pode aquele casaco impermeável, e aí vai do gosto de vocês, mas guarda-chuva não. Outra coisa que não pode, câmera fotográfica profissional. Pode levar smartphone, pode levar câmera pequena, portátil e tal, mas profissional, aquela com lente grande, não pode. E outra coisa, carrinho de bebê. A gente não recomenda porque não tem como entrar com o carrinho na quadra, né? E o torneio não tem guarda-volumes. Então você pode entrar no torneio com o carrinho, você pode circular pela área dos estandes, mas você não pode entrar nas quadras e sentar na arquibancada com o carrinho do lado. Então, se os pais quiserem trazer um bebê com o carrinho, eles vão ter que revezar e entrar um de cada vez na quadra ou deixar o carrinho com um amigo, enfim. Mas não tem guarda-volumes para deixar o carrinho enquanto os pais estão na quadra com o filho. Agora, bora ver a programação dos jogos desse sábado no Qualifying? Peraí, mas antes disso, a gente lembra que o Rio Open é um evento carbono neutro com certificado concedido pela ONU e continua atuando com sua plataforma social Rio Open Ace, que apoia 4 projetos ligados ao tênis, impactando mais de 600 famílias. O Instituto Futuro Bom, o Tênis na Lagoa, o Projeto Paraty Tênis e a Escolinha de Tênis Fabiano de Paula. Agora sim, quem joga nesse sábado? Bora passar aqui a programação. Na quadra central, a quadra Guga Kirsten, a partir das 16 horas, tá assim. Primeiro, Matheus Alves contra o argentino Mariano Navone. Em seguida, Felipe Meligeni contra o eslovaco Alex Molchan. E por último, um jogo de duplas, João Fonseca e Marcelo Zorman contra os franceses Theo Arribage e Lucas Sanches. 3 jogos com brasileiros e 3 jogos bons. Na quadra 1, também com jogos do Qualifying, a programação começa às 16, tudo igual. Primeiro tem João Lucas Reis contra Tomás Barrios Vera do Chile. E depois tem Matheus Putinelli contra o espanhol Pedro Martínez. Na quadra 2, às 16 horas, o argentino Thiago Tirante joga contra o italiano Andrea Pellegrino. Em seguida, joga o italiano Luciano Dardelli contra o argentino Juan Manuel Cerúndolo. E por último, um jogo de duplas, Victor Cornea e Philip Oswald contra Yannick Hanfmann e Juan Pablo Varillas. E na quadra 4, tem às 16 horas, boliviano Hugo Delien contra o argentino Francisco Comesana. E em seguida, o francês Corentin Moutet contra o argentino Camilo Hugo Carabelli. Lembrando que quem tem ingresso pode entrar no Jockey a partir das 15 horas, curtir os stands, curtir as atividades, a comida, enfim, e depois, às 16, ir para a quadra ver as partidas do Qualifying. E é isso, gente. Hoje eu fico por aqui, porque nesse sábado já tem jogo e muita coisa para a gente acompanhar aqui no Jockey Clube Brasileiro, sede dessa décima e super especial edição do maior torneio de Saibro das Américas. Antes de encerrar, deixo aquele pedido de sempre. Favoritem um podcast de Rio Open, porque vai ter muita informação ainda durante e depois do torneio. Vai ter entrevista, programação, vocês vão saber os horários dos treinos dos tenistas para pegar autógrafo. Enfim, a gente vai dar bastante informação extra sobre o torneio para quem acompanhar o podcast. Marquem para receber as notificações de episódio novo, porque vocês vão gostar do que vai vir por aí. podcast Rio Open está no Spotify, no Apple Podcasts, na Amazon Music, no Podbean, na Deezer e no Google Podcasts. Eu sou Alexandre Cossenza e o podcast do maior torneio de saibro das Américas volta amanhã. Valeu, gente. Um abraço.